Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e está esperando pelas informações do clima. Na sua região ainda tem soja para se desenvolver? Tem alguma lavoura ainda que depende de chuva? Ou você já está na fase de colheita? Afinal de contas, a gente tem aí as informações em todo o Brasil e quem traz esses detalhes para a gente é o Francisco de Assis Diniz, o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O Assis já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vem chuva por aí, Assis, pessoal do Mato Grosso deve ficar uma semana meio que parada lá por causa da chuva, é isso?
Boa tarde, meu amigo Alex, boa tarde aos ouvintes da Notícia Agrícola, uma satisfação grande estar com vocês novamente aí. Realmente a gente está com condições novamente da persistência das chuvas no Mato Grosso, não está indicando ainda de ter, vamos dizer assim, uma trégua, uma certa estiagem na chuva lá no Mato Grosso, Alex.
É muita chuva, Cis, a ponto de prejudicar a colheita?
Pelo que está apresentando agora para essa semana, aumenta novamente aí, a gente tem chuvas bem significativas lá no Mato Grosso, principalmente na parte leste, norte, indo para a parte central do estado, diminui mais um pouco para a parte oeste, lá para a região de Campo Novo dos Parecis, de Sapezal, por ali, dá uma diminuída, mas o resto do estado ainda apresenta boas condições de chuva, chuvas intensas bem significativas.
Muito bem, vamos ficar de olho nisso, afinal de contas, a colheita já começou por lá e o Mato Grosso, pela última estatística do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola lá, já está em 28%, ou seja, vão ter que meio que interromper aí durante a semana, esperando essa chuva passar. Mas passa, né, Assis?
Mas passa. Apesar que a chuva lá, ela tem uma certa, até uma vantagem assim, que a chuva lá é uma chuva mais também de convecção, aquelas chuvas que ocorrem mais do período final da tarde para a noite, né? Então, pela manhã, geralmente, ela está mais com uma situação de pausa. Tem essa condição também, né?
Entendi. Agora, e para o Rio Grande do Sul, Assis? Me parece que o pessoal lá vai ficar com aquela chuva irregular, enfim.
Vamos ver as situações aqui, Alex.
Vamos ver.
Mudar os mapas aqui. Mudar os mapas para a gente ver como é que está a situação, né?
Esse é o que está acontecendo agora, né? Onde está chovendo agora.
Esse é onde está chovendo agora. Deixa eu mudar aqui. Aqui é o... Está vendo?
Sim, dos últimos 5 dias.
O mapa da prestação ocorrida. Então, começando aqui pela região sul, os últimos 5 dias de chuva até ontem, a gente vê que passou uma frente rápida no Rio Grande do Sul, causou chuvas...
Ô Assis, eu vou pedir para você dar uma atualizada, porque parece que está com um bugzinho aí no mapa, só para a gente ver se ele reconhece melhor as cores aí. Parece que ele está com um probleminha, vamos ver.
Ah, é?
É.
Deixa eu ver aqui, então deixa eu abrir de novo. Vamos abrir novamente aqui para ver se ele muda melhor. Vamos abrir o de 5 dias. E agora?
Agora sim. Agora a gente consegue ver os detalhes.
Agora consegue ver melhor, né?
Sim.
Então, os últimos 5 dias, a gente vê que no Rio Grande do Sul aqui, Alex, ó, apesar que teve uma chuva lá em mais ou menos de 2 dias, teve chuvas um pouco melhor somente na parte norte e noroeste do estado. A parte central e sul não choveu quase nada. Então, praticamente choveu algo de 10, 15 milímetros no resto das regiões da centro-sul do estado, né? Onde pegou chuva melhor também foi na parte oeste de Santa Catarina, com a divisa Rio Grande do Sul e parte central do canto de Santa Catarina. Continuou ainda chuvas também em algumas áreas do Paraná e também teve umas chuvas boas aqui no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, aliás, onde vinha sempre também com chuvas irregulares, melhorou também aqui. E persistiu as chuvas aqui de São Paulo, persistiu as chuvas de Minas Gerais, chuvas mais ou menos até intensa também em Minas Gerais, né? Deu uma diminuída aqui, né? Deu uma diminuída nas chuvas aqui no Mato Grosso, né? Onde está havendo a colheita, ó. Deu uma diminuída nas chuvas até ontem, mas a parte sul e centro do estado não diminuiu, permaneceu ainda com chuvas, né? E a gente também tem a quase sem chuva também aqui na parte norte e centro do Minas, oeste da Bahia, toda a Bahia, indo para o Mato Piba, aqui no Piauí, onde realmente está vários dias sem chuva nessas regiões.
Pois é, isso aí ainda é o vórtice, Assis?
É o efeito do vórtice que está aqui, mas no decorrer da semana, ele vai sair de novo aqui para norte para dar vez à chuva que vai subir aqui. A gente vai ver que o sistema que está aqui causando chuva nessa região aqui de São Paulo, ele vai subir um pouquinho para norte e vai sair esse vórtice daqui, deslocar lá para o norte da região.
Daí volta a chuva ali para o oeste da Bahia.
Aí volta a chuva para aquela região. Aumenta a chuva aqui no Tocantins e aumenta a chuva aqui no Mato Grosso também.
Ah, é. É daí que está o problema, né? Traz
aqui
a chuva,
onde está o problema.
É, traz a chuva para o momento de colheita aí do pessoal do Mato Grosso. Mas, enfim...
Se a gente vê aqui nesse mapa aqui, ó. Hoje a situação atual agora do momento está essa, né? A gente está vendo essa convergência de umidade todinha aqui, passando por São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, quase o extremo sul do Goiás, chegando em Minas.
Esse corredor avança, Cis?
A gente vai ver que esse corredor ele vai avançar mais para norte no decorrer da semana e vai aumentar a chuva nessa região. Veja aqui, Alex, na última imagem, ó, já começa a aparecer os pontos vermelhos, vou parar aqui, que é exatamente onde a gente tem onde a gente tem o aumento da convecção diurna, ó aqui, ó, que aumenta a condição da precipitação aqui no Mato Grosso. Eu vou mudar aqui para uma detalhada aqui lá para o Mato Grosso. Vamos ver aqui, Centro-Oeste. Centro-Oeste, peraí, peguei só o Distrito Federal. Eu quero pegar Centro-Oeste. Cadê o Centro-Oeste? Aqui, tá vendo aqui, ó? Tá pegando Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. A gente vê que pela manhã isso aqui estava escuro, mas no decorrer da tarde já começa a aumentar a formação de nuvens, ó. Aquele corredor que está passando aqui já está dando indução no aumento da formação de nuvens aqui no Mato Grosso. No decorrer da semana, isso aqui cada dia vai aumentando mais ainda. E aí, quando chega a tarde para a noite, isso aqui dá as explosões e toma aquelas pancadas de chuvas bem significativas, chuvas intensas.
Muito bem. Está chegando chuva, então, e chuva intensa que promete ficar ao longo de toda a semana, certo?
Promete ao longo da semana. Se a gente mudar aqui agora para esse mapa da precipitação, aqui a gente tem um acumulado da precipitação prevista de hoje até o dia 10. Então, de hoje até o dia 10, as áreas em vermelho são chuvas acima de 100 milímetros, 120, 150 milímetros. A gente vê que pega desde Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso aqui, ó. Pegando Mato Grosso, Tocantins, Bahia, toda a região do Mato Piba, onde realmente vai ter um aumento nas precipitações bem significativas nessas regiões aqui onde estava sem chuva e aqui também no Mato Grosso, onde a gente viu que nos últimos 5 dias tinha diminuído bastante a precipitação aqui também.
E em compensação, lá no sul, quase nada, né?
Em compensação, quando a gente vem para a região sul do Brasil, novamente a gente vê aqui a ausência da precipitação, né? Todo o Rio Grande do Sul, que em parte Santa Catarina, né? Ou seja, voltando novamente com a condição de estiagem aí de pelo menos uma semana ou 8 dias pela frente sem chuva lá no Rio Grande do Sul.
É isso que eu ia falar, isso muda daqui uma semana, né, Cis?
Isso só vai mudar mais ou menos daqui uma semana com a gente... Quando a gente vem para o outro mapa aqui, a partir do dia 11, mais ou menos, é que aparece aqui, já aparece a precipitação bem significativa de novo na região sul. Provavelmente aqui deve ter mais dias de chuva, né? Deve ter pelo menos uns 3 dias de chuva aqui ou mais, por aí assim, já que esse está apresentando uma chuva bem significativa para o Rio Grande do Sul, que faz dias que não tem uma previsão no mapa de chuva desse tipo aqui.
E aquele buraco que abre lá em Minas e Bahia é para preocupar, não?
Como é que é?
É esse buraco de falta de chuva que abre aí. Isso, aonde você está mostrando
aí. Aqui novamente, né? Então, como existe a oscilação daquele vórtice que eu falei, né? O vórtice vai sair e ele vai dar espaço para essa chuva vir aqui durante a semana. O vórtice que prendeu novamente aqui, que entrou... ficou sobre o Nordeste do Brasil e pedindo a chuva novamente entre Minas e a Bahia por mais ou menos uma semana, Por isso que amenizou muito as chuvas em Minas Gerais, né? Uhum. Aí agora volta de novo a chuva, que o vórtice está se deslocando lá para norte, que é mais ou menos uma semana a oscilação dele, aí ele volta de novo à posição aqui, aí para de chover de novo aí, pelo menos mais uma semana, entre Minas com a Bahia, indo um pouco aqui, pegando o Distrito Federal com Goiás e Tocantins. É exatamente, Alex, isso aqui, que mais ou menos está dando uns dias aqui de poucas chuvas, lá pelo dia 10 em diante, do dia 10 pelo menos até dia 10, 11, por aí assim, até o dia, mais ou menos, dia 17, que deve ficar quase poucas chuvas aqui na região, em que alguns agricultores aqui já vão aproveitar e começar a fazer colheita aqui na região do entorno do Distrito Federal, indo para o Goiás também, com essa estiagem aqui.
É. Agora, a partir de meados de fevereiro, a colheita se intensifica em quase todo o Brasil, né, Assis? Daí não pode chover muito não, hein, Assis? Senão, daí
e aí, porém, aí também, Alex, bom, se ele se ficar nessa oscilação, como tá ocorrendo desde mais ou menos final da última semana de... Os últimos 15 dias de janeiro para cá...
Sempre com uma semaninha aí de tranquilidade.
Oscilando, né? Se ficar nessa gangorra oscilando uma semana lá, outra semana cá, de chuvas, é bom. Mas, porém, o mês de fevereiro indica ser chuvoso.
Ah, é, Assis?
Na parte central sudeste do Brasil.
Ah,
ou
é?
Seja, vamos dizer, chuva acima da climatologia.
Mas tem alguma explicação para isso?
Então, a explicação é essa que está acontecendo aqui de novo, né? Ó, ele está chovendo muito aqui durante essa semana, dessa pausazinha aqui, mas a gente vê que ainda tem chuva aqui em Minas Gerais, sul de Minas, São Paulo, ó, parte do Goiás ainda tem chuva. Se essa situação aqui no decorrer desses dias aqui, ela subir de novo mais rápido, então volta a chover, pode chover com um pouco antecipado, né? Uhum. Então, isso significa dizer que, novamente, aquele corredor de umidade, a zona de convergência aqui de umidade, deve permanecer mais tempo, exatamente entre o sudeste e o centro do Brasil, deixando mais ausência na região sul do Brasil.
Muito bem. Vamos ficar atento aí, portanto, a essas informações. Meu caro Assis, mais uma vez obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Quem quiser mais detalhes, tem tudo aí certinho no site do IMET, né, Assis?
É, no www.imet.gov.br, ou então pode também mandar um e-mail para o assis.diniz@imet.gov.br, que nós estaremos respondendo as suas perguntas.
Legal. Meu caro, obrigado mais uma vez. A gente volta ainda
obrigado,
essa semana,
Alex,
atualizando as informações. Até a próxima.
Até a próxima.
Tá aí, então, Francisco de Assis Diniz, o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. A semana mais chuvosa, portanto, para o Mato Grosso, pode prejudicar aí de alguma forma a colheita, mas o Assis lembrou que a chuva tende a se concentrar, principalmente final do dia, ao longo da noite aí, portanto, o produtor precisa ficar atento às possibilidades de entrada aí nas lavouras, mas vai ser uma semana de chuvas mais intensas por lá. Já no Rio Grande do Sul, a gente tem uma parada das chuvas e elas só voltam a partir do dia 11 de janeiro. Então, também o pessoal lá do Rio Grande do Sul deve acompanhar mais de perto essa situação, principalmente aquele pessoal que está concentrado mais da metade sul do estado, que não tem recebido muitas chuvas significativas nem nos últimos dias. Vai ter, portanto, uma continuidade dessa irregularidade. Aliás, a gente está num momento de neutralidade, sem influência nem de Laninha, nem de El Niño, e essa neutralidade, ela proporciona aí essa irregularidade na distribuição das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Segundo o Assis, isso é normal de acontecer. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.